Bom dia, senhores deputados. Eu convido-os a sentar. Já temos quórum de funcionamento. Sugeria ao deputado Duarte Pacheco que mantivesse a sua senda benfiquista para mais tarde. Senhoras e senhores deputados, como é bom de ver, o nosso presidente chegará um pouco mais tarde à nossa comissão, mas deu-me garantias que, entretanto, também chegaria aos nossos trabalhos. De toda maneira, iríamos dar início à ordem do dia, conforme foi circulada. Antes mesmo de dar início aos trabalhos, foi distribuído pelo serviço da Comissão um conjunto de informações relativas quer a trabalhos da OTAU, quer relativas também à informação da documentação que entretanto chegada, nomeadamente o relatório do combate à fraude e evasões fiscais de 2011, e também a informação relativa à disponibilização no site do Parlamento da Conta Geral do Estado de 2011. Creio que todos os senhores deputados receberam esta mesma documentação. E, dito isto, passaríamos à apreciação e votação da ata número. Já temos que ver. Ainda não cabe. Relativamente à ata número 91. Eu pedi à bancada do PSD que ajudasse a condução dos trabalhos, sob pena de termos aqui algum problema de comunicação. Relativamente à ata número 91, o procedimento manteríamos idêntico, presumo que todos os senhores deputados leram atentamente os termos da ata, mas havendo, como sempre, alguma questão à posteriori, naturalmente que agradeço o contacto com os serviços. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Passaríamos ao ponto número 2, relativo à apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 71/12, que autoriza o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica e da prestação de serviços de emissão de moeda eletrónica no âmbito da transposição de uma diretiva comunitária. A deputada relatora é a senhora deputada Elsa Cordeiro. Dar conta que a senhora deputada fez circular uma segunda versão do seu relatório em função daquilo que foram os pareceres que, entretanto, chegaram a esta comissão e que foram distribuídos. Tem a palavra a senhora deputada Elsa Cordeiro, por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Houve necessidade a fazer esta alteração e agora só há poucos minutos distribuída pelo resto dos grupos parlamentares, muito por causa de ontem terem chegado por volta das 17 horas os pareceres. Eu, na impossibilidade de analisar e de poder consultar, uma vez que estava em trânsito para a Assembleia da República, só hoje foi-me possível fazer essa pequena alteração, de que irei explicar agora no meu parecer, e passo então a especificar de que se trata esta proposta de lei, que tem como objetivo habilitar o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, a prestação de serviços de emissão de moeda eletrónica e a respectiva supervisão prudencial no âmbito da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2009/110 da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de setembro de 2009, relativo ao acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, ao seu exercício e à sua supervisão prudencial no âmbito do poder da iniciativa e da competência política, em conformidade com o disposto do número 1 do artigo 167. Na linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e no artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Foram observados os requisitos formais no que respeita às iniciativas em geral e às propostas de lei em particular, no cumprimento do disposto do artigo 119, número 2 do artigo 123 das alíneas A, B e C do número 1 e número 2 do artigo 124 do Regimento. Foi igualmente dado cumprimento ao disposto do número 2 do artigo 187 do Regimento da Assembleia da República quanto à definição do objeto, sentido de extensão e duração e autorização legislativa. Constatou-se, através da exposição de motivos, que se procedeu à audição do Banco de Portugal e do Conselho Nacional de Consumo, pareceres esses que só foram disponibilizados no final da tarde do dia 3/7/2012, conforme previstos no número 3 do artigo 124 e número 2 do artigo 186 do RAR. Esta foi a pequena alteração que eu fiz ao meu parecer, onde faço uma análise breve do que consta nos pareceres, O Banco de Portugal refere que esteve envolvido na preparação dos anteprojetos de diplomas legais, pelo que se revê genericamente nas soluções normativas adotadas. Não obstante, o Banco de Portugal considera oportuno, na fase final do projeto legislativo, sublinhar alguns aspectos gerais sobre os documentos colocados agora à sua análise. Estes documentos focar-se-ão, no essencial, sobre o projeto de decreto-lei, por ser este o articulado que exprime de modo mais desenvolvido as opções normativas a adotar em relação à transposição da DME. Depois, na fase de conclusão, eu irei explicar o motivo porque introduzi o ponto número 1 da conclusão. A Direção dos Serviços do Direito do Consumidor reconhece na sua generalidade que o projeto ainda não está numa forma final e necessita de melhor sistematização, a começar pelo preâmbulo adequado. Em relação à transposição da diretiva, dado o nível de harmonização implícita, a mesma parece adequada, não representando problemas específicos na defesa do consumidor, desde que seja garantida a elevada qualidade que o sistema de pagamentos apresenta atualmente e não seja aproveitada alguma possibilidade para alterar negativamente a situação por via de imposição de condições contratuais, pondo em causa a qualidade e os interesses do consumidor. Em relação ao objeto e conteúdo e motivação, as alterações que se pretende introduzir a coberto da presente proposta de lei de autorização legislativa centram-se essencialmente na introdução de adequadas adaptações no regime jurídico que regula o acesso à atividade das instituições de pagamento e de prestação de serviços de pagamento, aprovada em anexo ao Decreto-Lei nº 317 de 2009, de 30 de outubro, e bem assim nos regimes jurídicos conexos aplicáveis. Com a presente iniciativa legislativa, pretende-se habilitar o Governo a regular o regime de acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, instituindo normas que estabeleçam a instituição de exclusividade para o exercício desta atividade e controle da idoneidade e experiência. Depois, esta proposta de lei vai preceder à alteração de diversos diplomas que também refiro no meu parecer, mas que não vou amassá-los agora em referir os mesmos, e a concretização dos objetivos definidos efetua-se através da modificação do regime jurídico que regula o acesso à atividade das instituições de pagamento e a prestação de serviços de pagamento aprovado pelo Decreto-Lei nº 317, de 30 de outubro, como já referi, elaborado no uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 84, de 2009, de 26 de agosto, resultando do debate da proposta de Lei nº 279, da 14ª sessão, e que transpôs para a Ordem Jurídica Interna a Diretiva nº 2007/64/CE, instituindo o novo enquadramento comunitário em matéria dos serviços de pagamento com vista a assegurar condições de concorrência equitativas entre todos os sistemas de pagamento no espaço comunitário e preservar a escolha do consumidor em melhores condições de segurança, eficácia e eficiência de custos. Entre as principais alterações introduzidas, destacam-se as que se prendem, isto em relação à diretiva em causa, destacam-se as que se prendem nomeadamente com o esclarecimento do âmbito da aplicação da diretiva e da definição de moeda eletrónica, com as exigências em matéria de fundos próprios e de capitais e com o regime de supervisão prudencial das instituições de moeda eletrónica que poderá ser adaptado aos riscos que pesam sobre estas instituições. De referir ainda que a Diretiva 2009/110 introduz alterações em matéria de requisitos de capital inicial e de fundos próprios. Por fim, na parte final das conclusões, no ponto 1, e face aos pareceres ontem recebidos, incluo este ponto 1, que em sede de discussão na especialidade da presente iniciativa, deverá a Comissão solicitar a pronúncia das entidades consultadas pelo Governo, no caso o Banco de Portugal e o Conselho Nacional de Consumo, bem como, tendo em conta os diplomas a serem alterados pela presente iniciativa, a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros. No meu ponto 2, a proposta de lei número 71/12ª da primeira sessão, apresentada pelo Governo e que autoriza o Governo a regular o acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica e de prestação de serviços de emissão de moeda eletrónica no âmbito da transposição da Diretiva número 2009/110 do Parlamento Europeu e do Conselho, 16 de dezembro, relativa ao acesso à atividade das instituições de moeda eletrónica, ao seu exercício e à sua supervisão prudencial reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentido de voto para o debate. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome de que naturalmente presumo todos os deputados e também da mesa, agradecer-lhe o seu trabalho e a forma, digamos, até eficiente como procedeu à atualização da sua proposta de parecer, mas colocaria à discussão nas diversas bancadas sobre... Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentaria a Sra. Deputada Relatora, até pela extensa apresentação do parecer, mas pela qualidade do mesmo. Eu suscitaria apenas junto à Relatora e até junto à Comissão a seguinte reflexão. Nós recebemos agora em cima da hora estes pareceres e a nós preocupa-nos particularmente que no âmbito da pronúncia do Conselho Nacional do Consumo, uma das entidades que o integra, ainda por cima uma direção de serviços do direito do consumo, venha referir que o projeto ainda não está numa forma, nomeadamente, se bem percebo, aquilo que é o projeto, digamos, de decreto-lei que ficará autorizado por esta proposta de lei de autorização legislativa. Como a Assembleia da República, na especialidade, não pode mexer na parte correspondente ao decreto-lei autorizado, eu acho que pelo menos valeria a pena haver aqui, na parte, digamos, não sei se uma reapreciação do lado da nota técnica em face destes pareceres entretanto chegados. Eu fico com dúvidas quando uma entidade que se pronuncia nos diz que acha que o decreto-lei a autorizar não está, digamos, como é que eles dizem, numa forma final e necessita de melhor sistematização, nós vamos estar a autorizar qualquer coisa que não podemos mexer na especialidade e que é considerado não na sua forma final. Está-me a parecer assim um bocadinho embrulhado este processo legislativo em face deste parecer agora chegado. Gostava de suscitar a questão, eu admito que seja apenas formal a minha preocupação, mas talvez não seja, porque é de conteúdo numa coisa que na especialidade não podemos mexer nesta comissão. Em qualquer caso, isso não põe em causa a qualidade do trabalho que obviamente a relatora fez, tem a ver com o projeto que nos foi apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma bancada quer-se pronunciar? Se não, mesmo antes de meter, aceitando aqui, digamos, bem colocado, a questão que o Sr. Deputado Pedro Marques aqui referiu, dar-lhe conta do seguinte, também a mesa, em particular eu próprio, na análise que fiz, também fiquei um pouco apreensivo em relação aos termos dos parceiros que entretanto chegaram. De toda a maneira, numa análise mais detalhada, verificando que estas entidades pronunciaram-se não sobre este diploma em concreto, mas sobre um anteprojeto que eu não tive até à hora de início da reunião tempo para aferir se a proposta de lei já incluiu, confesso-lhe, não tive esse tempo. De toda a maneira, conforme resulta dos termos do parecer da Sra. Deputada, e isso sim, acho que vale a pena ver também aqui algum detalhe, na versão, digamos, final, Sra. Deputada, e bem, porque o sentido do parecer mais, digamos, com mais algum conteúdo, nesta matéria em concreto a que o Sr. Deputado Pedro Marques referiu, é nomeadamente o Banco de Portugal e o Conselho Nacional do Consumo. É a resposta que veio através até da Direção-Geral do Consumo, onde, no fundo, sugere que haja algumas alterações, algum cuidado em certa especialidade. E, portanto, eu parece-me que, na minha breve análise, que em certa especialidade, havendo necessidade, teremos condições de acolher, se os termos finais da proposta de lei não acolheu, não incluiu integralmente um conjunto de sugestões. E a Sra. Deputada, nas conclusões que refere, o que não sendo propriamente uma prática, digamos, deste tipo de parceiros, a Sra. Deputada coloca-o no número 1, onde objetivamente sugere que na especialidade desta Comissão ouça um conjunto de entidades, entre os quais o Banco de Portugal, o Conselho Nacional de Consumo, bem como tendo em conta os diplomas a serem alterados da apresentativa, a Associação Portuguesa de Bancos, o Senfim, e, portanto, o que nos salvaguarda também já a ser aprovado o parecer nestes termos, que estas entidades terão a oportunidade, face à proposta de lei em concreto, poder aduzir mais alguma alteração, ou alguma sugestão de alteração. Foi a minha interpretação no tempo possível que tive para olhar para os documentos. Se houver consenso, penso que teríamos em condições de votar este parecer, tomando boa nota.
Mesmo antes de tomar da palavra, eu diria o seguinte. Eu julgo que neste processo legislativo quem pode ficar menos bem defendido até é o Governo, porque o tal decreto-lei que sai daqui autorizado Se confirmar o que está no parecer da Direção de Geral de Consumo, no sentido de que ele pode não estar bem sistematizado, etc., ele sai daqui autorizado, nos termos que depois o Governo tem maiores dificuldades em mexer-lhe. Porque nós, na proposta de lei, não vamos poder mexer no decreto de lei autorizado. Podemos, obviamente, e devemos ouvir as entidades, estou muito de acordo com a relatora, até para concretizarem melhor o que nos querem dizer sobre esta matéria. Mas depois ficamos aqui com um processo legislativo que, na ótica do Governo, pode sair um bocadinho inquinado se confirmar esta avaliação de que o diploma que está agora a ser pedido autorização não está bem sistematizado, etc. Não quero ser mais papista que o Papa e não é relativamente ao parecer, nós votaremos favoravelmente ao parecer, a nossa preocupação é que o processo legislativo pode ficar um bocadinho truncado.
Doutora, faz favor.
Eu penso que depois, mais à frente também, e que isto poderá ser ultrapassado, porque na generalidade eles realmente reconhecem que o projeto não está ainda numa forma final e necessita de melhor sistematização. Mas depois, quando se referem à transposição da diretiva, não é? Já dizem que a harmonização está implícita e parece adequada. E que não representa problemas específicos na defesa do consumidor. Por isso eu penso que nós poderemos avançar e que não irá beliscar aqui, neste caso, o próprio decreto-lei, porque o importante, e também é referido noutros parceiros, é que o mesmo não haja perca da qualidade e da defesa do consumidor, que no caso do Banco de Portugal, por exemplo, dá várias sugestões, mas é na discussão em especialidade.
Sr. Deputado, eu creio que todos partilhamos da preocupação do Sr. Deputado Pedro Marques. A Assembleia fará aqui aquilo que é a sua função no ponto de vista do processo legislativo. Olhando para a proposta de lei, de facto, parece-me a mim também que há a chamada atenção, sobretudo do Banco de Portugal e do Conselho Nacional de Consumo, poderá merecer alguma atenção em certas especialidades. Os Srs. Deputados e os grupos parlamentares, nesse âmbito dessa discussão, terão condições de fazer as alterações. Colocaria a votação. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas. Em primeiro lugar, saudar a relatora pelo trabalho aqui exposto. E já em concreto sobre as conclusões, eu tenho só aqui uma questão que é prática e que, portanto, neste momento, aprovação, desde já a consideração da Comissão, que é como é que vamos solicitar a pronúncia destas entidades. A minha sugestão é que fosse pedido o parecer que foi enviado para o Governo e que nos possam fazer chegar. Não, pronto, então já estão todos. A minha questão é, porque eu vejo aqui ainda, eu vejo Banco de Portugal, Conselho Nacional de Consumo, a Associação Portuguesa de Bancos e a CFIM. E a questão é se ainda vamos ter que promover estas audições ou não, tendo em conta o nosso calendário futuro. E era esta a minha dúvida e a questão que eu gostava que ficasse clarificado. Em relação à questão que o Sr. Deputado Pedro Marques nos coloca, eu diria o seguinte. Primeiro, aquilo que nós estamos aqui, que o Governo, o diploma legal que nós vamos votar, é o diploma da autorização legislativa TUCUR, ponto final. E é esse diploma que nós podemos proceder às alterações. E poderemos sempre autorizar o Governo a fazer algo mais do que ampliar ou restringir a autorização legislativa que nos foi solicitada. O diploma que o Governo anexa à autorização legislativa para maior transparência do processo legislativo e para que o Parlamento saiba qual é a intenção do Governo, pode ainda sofrer as alterações do Governo depois da autorização de autorizado. Portanto, não é, como é que eu ia dizer, não é linear que seja este o diploma. Este diploma é para que o Parlamento seja informado quais são as intenções do Governo, mas eu quero confiar que se nós, solicitando a pronúncia destas entidades, se no âmbito da autorização legislativa incluirmos algo mais ou restringirmos algo mais, que o Governo estará disponível para alterar o diploma que aqui nos fez chegar e que o diploma final possa ser corrigido, ser adaptado a algumas das sugestões que nós aqui viemos a dar.
É isso tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A minha interpretação, embora e o Sr. Deputado fez bem em suscitar essa questão, mas a ideia da mesa seria, aquilo que é dar sequência àquilo que é a prática habitual, nomeadamente aquelas entidades que se pronunciaram sobre, digamos, a proposta de diploma, que a minha presunção é que foi sobre o anteprojeto da proposta de diploma, se confirmam, se mantêm o respectivo parecer face aos termos da proposta de lei. Portanto, por isso é que vi chamar nota desta proposta, Sra. Deputada Relatora, que não é muito vulgar nos pareceres. Exceção feita, que essas sim não temos parecer, pelo menos na Assembleia, da Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores dos Serviços de Produtos Financeiros. Estas duas entidades, nós não temos parecer. A ideia é que, na sequência da aprovação deste parecer, possamos pedir, por escrito, a estas entidades o seu parecer sobre a proposta de lei. Naturalmente que, em excepcionalidade, qualquer grupo parlamentar que queira propor audição em concreto, de uma entidade em concreta, as regras são as normais. Portanto, é o meu entendimento em relativamente às consequências da proposta da Sra. Deputada. Estamos de acordo em relação a este entendimento? Podemos votar? Srs. Deputados, nesses termos, e com o entendimento que aqui fizemos, e agradeço ao deputado Duarte Pacheco esse esclarecimento, no caso, portanto, a proposta de parecer da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Se me permite, não para uma declaração, mas nesses mesmos modos, para dizer que a minha abstenção não se deve ao conteúdo do parecer, que não tenho dúvidas para com o trabalho que a Sra. Deputada Relatora tem feito nos parceiros que lhe têm sido indicados, mas apenas porque não tive possibilidade de o ler e, como tal, não o poderia votar, não antevendo nenhum problema formal nem nenhuma questão política que me levasse a votar contra. A abstenção é o que mais avisado poderia fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi esse o entendimento também que fizemos da mesa. Passaríamos de imediato, então, à apreciação e votação do relatório sobre a petição número 54/11, uma das iniciativas, petições que ainda estavam, da iniciativa do Sr. Vítor Manuel Machado Sarmento e outros, que tem a ver com a repartição de finanças no 6º Barro Fiscal de Alcântara. E a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Sónia Frutozinhos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta é uma petição simples, de um conjunto de 3.266 cidadãos, que reivindicam a manutenção da repartição de finanças no 6º Bairro Fiscal em Alcântara, no edifício onde estava localizada, ou a sua abertura na mesma zona em melhores condições. Este é um objetivo das pessoas que assinaram esta petição. O Parlamento ouviu os peticionários. Esta petição já transitou da anterior legislatura, teve, aliás, o nosso Presidente como relator. Como eu disse, a Comissão ouviu os peticionários e entendeu pedir um parecer ao Governo sobre a intenção do Governo na reorganização destes serviços. E o Governo respondeu dizendo que, no contexto...
Pode ser o microfone a arder.
O Governo respondeu que, no contexto da reorganização dos serviços de finanças e tendo em conta que a anterior repartição não oferecia as condições que se entendem que devem ser oferecidas aos utentes, que mantém a sua posição de extinguir a repartição número 6, passando estes cidadãos e todos os outros da zona a serem atendidos numa outra repartição, número 7, salvaguardando, de acordo com o Governo, a proximidade com os contribuintes. Tendo em conta esta informação, julgo que nada mais há a fazer a não ser informar os peticionantes das diligências que a Comissão fez, da informação prestada pelo Governo, e o que recomendo é que se arquive a petição, porque esta petição, sendo subscrita por 3.266, é obrigatória a sua publicação, mas não é obrigatória a sua apreciação em plenário, e, portanto, o processo encerrar-se-á aqui.
Sra. Deputada, muito obrigado e felicito-o também pelo trabalho que fez, porque é um trabalho duplo, uma vez que com esta petição concluímos a nossa recuperação do trabalho pendente da anterior legislatura. E, portanto, é um dos objetivos que tinha sido pedido pela Sra. Presidente da Mesa, Sra. Presidente da Assembleia da República, e que esta Comissão cumpre antes do final da primeira sessão legislativa. Sobre o relatório da Sra. Deputada, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para saudar a Sra. Deputada Sónia Ferro dos Índios pela elaboração do relatório, basicamente estamos de acordo com o texto, com os pressupostos do relatório. Há dois aspectos factuais que eu fiquei com dúvidas. Portanto, logo na nota prévia, quando diz que a senhora foi nomeada inicialmente senhora relatora deputada Teresa Venda, no dia 5 de maio de 2010, o facto de ter cessado funções é 25 de maio. A senhora deputada Teresa Venda, tenho ideia, ou posso estar eu a fazer alguma confusão, esteve indo da legislatura, não? Portanto, acho que aqui é esta parte do texto. Tanto quanto me recordo, não cessou funções, não sei se houve outro mecanismo de substituição por qualquer motivo, mas dá-me ideia que, de facto, o cessar funções a 25 de maio não corresponde à realidade. Portanto, era uma questão de, talvez, se confirmar esta... E depois, aqui em relação às diligências... Eu também posso estar a falhar e posso não me recordar, mas também não foi mesmo, portanto, tinha a dúvida se tinha estado presente, até porque, portanto, mas essa parte, portanto, está, digamos, salvaguardada. Agora, esta parte aqui, dá-me ideia que a deputada Teresa Venda esteve até ao fim da legislatura, portanto, é a ideia que tenho. E era só, portanto, quanto ao resto das situações, portanto, pela minha parte não há, e acho que as conclusões se adequam.
Sr. Presidente, se me permite,
a favor.
E pela vantagem de ter aqui um computador ao pé, efetivamente a informação que está no site do Parlamento indica que a deputada esteve até ao final da legislatura, 19 de junho, por isso poderá ter sido uma gralha ou um lapso na informação dada anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também tenho essa ideia, aliás, a Sra. Deputada Teresa Venda era vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, por alguma razão, ou aqui esta alteração que também tenho memória. E também relativamente à observação do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu por acaso tinha a ideia... Quem acompanhou esta petição do Grupo Parlamentar do PSD tinha sido o Sr. Deputado Matos Rosa, relativamente à repartição de finanças de Alcântara. Eu tinha a ideia que era ele que tinha acompanhado esta matéria. Mas seja como for, é mais um mérito que fica a seu cargo, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, constará do seu currículo parlamentar o facto de ter participado na audição da petição. Srs. Deputados, relativamente com estas precisões... que a senhora deputada aceita, digamos, esta questão da substituição. Bom, arranjará uma formulação, ou mencionando só que houve a substituição do relator, exatamente. Com esta ligeira correção e com este crédito atribuído ao senhor deputado Cristóvão Crespo, que todos nós saudamos, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade tanto o relatório desta petição e, como disse, fechámos esse circuito. Aliás, senhor Presidente... No ponto seguinte, agendou o ponto de situação das petições pendentes. Só recordar que, sendo matéria que nesta fase estamos um pouco mais tranquilos, dado esta recuperação que fizemos do trabalho da legislatura anterior, temos aqui algumas petições que também já gastarão algum tempo. Temos aqui uma atribuída ao Sr. Deputado Hugo Velosa, que solicita que sejam retomadas com urgência as negociações com a Comissão Europeia que visam alterar o regime de benefícios fiscais aplicável à Zona Franca da Madeira, é de 27/7, e segundo nós temos informação, aguarda informação do Governo. A 40/12, que pretendem que os concursos para as áreas de arquivo e bibliotecas da Administração Pública tenham como requisito obrigatório habilitações na área da ciência, da informação ou documentação, atribuída ao Sr. Deputado João Galama, também em 7 de outubro de 2011. também estamos a aguardar informação adicional do Ministério do Estado e das Finanças. Com informação, já chegou, muito bem. Que são estas, digamos, as mais antigas de 2011, depois haverá um conjunto de outras petições que também já estão distribuídas e certamente os seus deputados responsáveis estarão a desenvolver, digamos, as devidas diligências. Aquilo que presumo que tenha sido a ideia do Sr. Presidente da Comissão e que naturalmente está no espírito de todos os grupos parlamentares, em particular de todos os senhores deputados, é que é um trabalho que temos que ir assegurando alguma eficácia, até para melhor compreensão dos nossos cidadãos, daquilo que é as respostas que o Parlamento dá. Sendo certo que há uma discussão, pelo menos na minha parte, que um dia destes teremos que fazer sobre o tratamento que fazemos a todas as petições que entram nesta Casa, algumas das quais, e tratada da mesma forma, umas têm uma iniciativa de um único cidadão, em alguns casos cidadãos recorrentes, que são muito diligentes a solicitar à Assembleia da República, ainda bem que assim é, e outros que, de facto, são matérias que têm alguma substância, alguma importância. Tal ponto de situação feito, não sei se sobre esta matéria algum senhor deputado quer acrescentar mais alguma coisa.
Senhor deputado, faz favor. Posso só acrescentar que, em relação a, quer à petição que está a cargo do senhor deputado Golosa, quer Fernando Gil Macedo, até a interrupção dos trabalhos terão entregues os relatórios, terão condições de serem apreciados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma informação. Presumo que o Sr. Deputado João Galema também estará a fazer um esforço nesse sentido, não é? Muito bem. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem do dia, tem a ver com a distribuição de iniciativas europeias. O mapa foi, digamos, junto dos documentos desta Comissão. Aquilo que está em causa é um conjunto de iniciativas, de propostas do Regulamento e naquela que foi, digamos, o escrutínio prévio realizado pela mesa aponta para o acompanhamento de pelo menos três iniciativas. A COM 2002-333, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece um mecanismo para a prestação de assistência financeira aos Estados-membros cuja moeda não seja o euro. Iniciativa esta que cabe ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo. Tenho aqui a indicação que temos aqui um prazo de remessa à Comissão de Assuntos Europeus na última reunião de julho. Portanto, tínhamos alguma... Estou certo, será possível. Outra iniciativa que foi sinalizada pela mesa tem a ver com a COM 2012-351, 29/6/2012, tem a ver com uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os meios concretos para reforçar a luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal, incluindo a relação a países terceiros, uma matéria atual. Esta cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem. A data da remessa, esta já para setembro, para 5/9/2012. Ora, se a memória não me falha, nesta data, se o deputado Eduardo Pacheco ajudar-me, a Assembleia ainda tem os seus trabalhos interrompidos, não? Já retomou os trabalhos?
Os trabalhos que são retomados no dia 3 de setembro.
3 de setembro. Não temos condições de aprovar este relatório na retoma dos trabalhos parlamentares.
Aliás, dia 5 é uma quarta-feira, portanto, presumo que nós teremos essa reunião às 10 da manhã.
O deputado Marcos tomasse nota desta referência. Por último, a COM 2012-280, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento e que altera as diretivas, várias diretivas estão aqui mencionadas. Este relatório cabe também ao Grupo Parlamentar do PSD, Elsa Cordeiro. Também neste caso se aplica o dia 5/9/2012. Entretanto, com ganho para os nossos trabalhos, chegou o nosso Presidente da Comissão, iríamos passar para o ponto 6 da ordem do dia, mas eu diria que tem a ver com a apreciação das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Contratos de Crédito à Habitação. No essencial, aquilo que a mesa pretende era fazer o ponto de situação relativamente a estes trabalhos. O Sr. Deputado Coordenador tem a palavra, faz favor. Carlos Silva.
Muito obrigado. Não sei se devo dizer Sr. Vice-Presidente, se Sr. Presidente... Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, portanto, como sabem, o Grupo de Trabalho tem um mandato até ao final desta sessão legislativa de concretizar o mais possível um consenso, aquilo que puder ser consensual à volta destas matérias. Não é fácil, são 19 diplomas que estão em cima da mesa, muitos cruzam-se, com certeza não é fácil chegarmos a esse consenso. No entanto, a nossa programação passou por três fases. Uma primeira fase de audições a quatro entidades que reputamos de um interesse muito particular nesta matéria: a Associação Portuguesa de Bancos, Banco de Portugal, DECO e CEFIN. Uma segunda fase de, entretanto, foi enviado por via de pronúncia escrita a mais um conjunto de entidades, também pedido de informação e de parecer sobre esta matéria. Estou-me a recordar da ASFAC, Associação das Recuperadoras de Crédito, o Instituto de Seguros de Portugal, mais duas ou três entidades, portanto, que nestas matérias têm vindo a tomar posição. Se entendermos por pertinente ouvi-las também na comissão, no grupo de trabalho, faremos, se assim houver tempo. Numa segunda fase, tentaremos, no âmbito do grupo de trabalho, elencar tudo o que é consensual. O que não for consensual, naturalmente, será colocado no plenário da comissão. É este o resultado da reunião que o grupo de trabalho fez, portanto, em termos de programação. Desde já adianto que, na sequência desta reunião, iremos ouvir o APB, a Associação Portuguesa de Bancos. Está marcado para a próxima terça-feira a audição ao Banco de Portugal. Quinta-feira, após o plenário, a DECO. A CEF ainda não deu resposta, portanto, mas que provavelmente ocorrerá sexta-feira, da parte da tarde, duas horas em princípio. Caso não lhes seja possível, temos ainda a data de terça-feira seguinte, que já não haverá plenários, é só reuniões de especialidade. Portanto, é este o esforço que vamos fazer no sentido de chegar a conclusões sobre esta matéria, tendo em conta a importância que este diploma se reveste. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas informações. A questão que eu acho que está subjacente ao agendamento e ao ponto de situação deste processo legislativo tem a ver se este prazo que estava fixado até o final desta sessão, se os senhores deputados acham que é um prazo razoável para cumprirem essa missão. Porque se não for, temos que ter aqui alguma indicação de como é que a comissão se há de... Porque além do vosso trabalho, em sede do grupo de trabalho, depois temos aqui a discussão, em sede de especialidade. É essa indicação, esse esclarecimento que era importante saber. Sr. Deputado, não sei se algum parlamentar quer. Sr. Deputado, faz favor.
Foi a opinião de todos os grupos parlamentares que haveria muita importância, era muito importante termos este trabalho concluído até ao final da sessão legislativa. Do ponto de vista daquilo que eu vejo que é o trabalho que temos pela frente, acho que temos prazo suficiente, sim, haja boas vontades nesse sentido. No entanto, alerto que é difícil cumprir. Não sei até que ponto é que será necessário pedir mandato para continuarmos até um determinado período, ou se chegando nós à conclusão que não é possível concretizar todos estes trabalhos. No entanto, o que neste momento foi colocado na comissão, no grupo de trabalho, e que foi consensualizado, é que vamos tentar fazer este trabalho até ao final da sessão legislativa.
Muito bem, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer acrescentar alguma coisa, portanto, se bem entendo, o grupo de trabalho vai tentar compaginar aquilo que é a urgência, digamos, da matéria, com, digamos, o volume de trabalho que está em causa. Aquilo que eu sugiro, teremos mais, pelo menos, uma, duas ou mais reuniões da Comissão, mas que na próxima reunião da Comissão possamos fazer a atualização desse vosso empreendimento e depois aí avaliar sobre como é que podemos adaptar o trabalho. Agora confesso-lhe, aqui do ponto de vista, digamos, do vosso trabalho, também reconheço, e acho que qualquer senhor deputado reconhece, dada o volume de iniciativas legislativas, não será fácil, digamos, fecharem esse processo até ao final desta sessão, mas se cuido que estão empenhados nisso e, portanto, vamos fazer a atualização desse ponto de sessão. Se o deputado e ilustre presidente Eduardo Cabrita pretende mais alguma informação sobre a matéria. Muito bem, vamos continuar a acompanhar. Dito isto, não havendo mais nada a referir sobre esta questão dos contratos de crédito de habitação, passaríamos só a outros assuntos. Outros assuntos, Eduardo, não havendo... Muito bem, temos uma reunião a seguir, não sei se qualquer grupo parlamentar, ou se o senhor deputado tem algum assunto adicional. Há pouco já disse, já dei informação, num conjunto de documentos importantes que a OTAL fez distribuir a esta comissão. Todos os senhores deputados receberam, estou certo. Agradeço uma vez mais, em nome da mesa, a eficiência da OTAL nesta informação relevante para o trabalho parlamentar. Se não havendo mais nada, encerramos esta parte da reunião. Recordo à mesa e coordenadores que iremos dar sequência de imediato à reunião da mesa e coordenadores. Muito obrigado, senhores deputados.